bem-vindos ao curso de bacharelado em administração pública e a nossa videoaula será de instituições, como havia falado, de direito público e privado. Teremos 6 unidades, agora trataremos da primeira, que envolve noções de direito. Essas noções de direito que vão ser abordadas, elas visam exatamente estruturar a disciplina, de maneiras que os senhores tenham, com o desenvolvimento das unidades, uma base para identificar instituições ao entendimento do direito público e do direito privado. Instituições como noções básicas do que é o direito, como são as suas fontes, a ideia do Estado, a Constituição que norteia a estrutura deste Estado e, acima de tudo, como se compõe a administração pública. Porque, afinal, o Estado ele depende dessa estrutura para a execução das suas políticas públicas. Não é? A função executiva, chamada de poder executivo, tem exatamente este condão, estruturar, exercer aquilo que se define como uma função estrutural do Estado, atender aos anseios da sociedade. É lógico que o Estado não se resume à disciplina, à ciência do direito, nem muito menos à disciplina instituições de direito público e privado. Mas, dentro do enfoque que privilegia esta disciplina, são essas noções voltadas a estas instituições que nós vamos procurar tratar. A unidade 1 da apostila que os senhores contém envolve as noções preliminares de direito, a noção de direito, norma jurídica e outras normas sociais, direito público e privado. E por que que se inicia esta apostila tratando da expressão direito? Que diz-se que ela é uma palavra polissêmica, ela tem vários sentidos, alguns deles destacados na própria apostila, como se eu agora fizesse referência de que determinada pessoa não está tendo uma conduta de acordo com o direito. Ou quando eu digo que o proprietário tem o direito de usar, usufruir da sua propriedade. Que determinada pessoa não tem um comportamento adequado, porque ela não tem um comportamento que se entenda adequado ao direito. O que que se está querendo dizer com essas expressões? Se os senhores forem observar, a apostila elenca 5 possibilidades, ou seja, 5 conceitos operacionais com que se pode trabalhar a expressão direito. Ali está a definição dele como uma estrutura, dele como uma ciência, dele como uma norma, dele como uma faculdade. E os próprios autores procuraram elencar dentro dessas identificações, onde consta o direito brasileiro proíbe, vou ter que usar o óculos, né? Proíbe o duelo. Quer dizer, o direito brasileiro proíbe o aborto, o direito brasileiro proíbe o furto, o latrocínio. A diferença do furto, do roubo e do latrocínio é a intensidade da agressão tomada. No furto, retira-se algo da pessoa sem que ela perceba. No roubo, utiliza-se a força e no latrocínio, mata-se para furtar. E tudo a norma confere uma punição que definimos como pena adequada à infração sofrida. Então eu digo que eu tenho o direito de usar e de usufruir da minha propriedade com limitações. Quem é que tem essa prerrogativa? É o proprietário. Eu estou diante de uma faculdade, de uma opção, de uma prerrogativa. A dúvida que às vezes se tem é se essa prerrogativa ela é conferida a qualquer pessoa. É sim conferida a qualquer pessoa desde o seu nascimento com vida, resguardando os direitos do nascituro, que é aquele que está por nascer. O direito civil, o direito penal protegem o nascituro, tanto que o aborto é um crime. Materialmente, este nascituro só pode titularizar direitos a partir, em princípio, do seu nascimento com vida. Não nos cabe agora tecer comentários acerca desta observação, mas ela se faz necessária exatamente para que nós possamos entender que essa faculdade, que essa prerrogativa, é titularizada por sujeitos de direitos e deveres, que somos nós, pessoas naturais, o ser humano, ou pessoas jurídicas. O Estado é uma pessoa jurídica. A União, os Estados Federados, os municípios, as associações, as sociedades, que são aquelas que têm fim econômico, os partidos políticos, as organizações religiosas, também são sujeitos que titularizam direitos e deveres. Quando nós estivemos tratando na unidade 4 e 5 da composição do Estado, nós vamos ver que esta pessoa jurídica Estado, ela pode se descentralizar em outras pessoas jurídicas ou se desconcentrar em órgãos. Só que estes, os órgãos, não possuem personalidade jurídica, não são sujeitos, atuam através de uma delegação. Quer dizer, aqui foi um parênteses que eu abri apenas para nós já irmos fazendo uma ligação da nossa disciplina, mas voltando a que eu estava comentando, as prerrogativas que nós definimos como direitos, direitos de viver, direito de veicular uma imagem, como estamos fazendo agora, corresponde a essa segunda acepção. Então, eu posso usar essa expressão, né? Eu tenho direito à minha propriedade, ou seja, eu tenho a prerrogativa, eu tenho a faculdade de me valer da minha propriedade, ainda que com algumas limitações no caso. A própria criança recém-nascida, ela tem direitos e tem faculdades, muito embora não possa exercê-los, porque ela não tem discernimento para isso. Alguém a representa, os próprios pais, um tutor na inexistência desses pais, o próprio Estado, mas neste caso nós estamos diante de um sujeito. Então, quem tem prerrogativas, quem tem essas faculdades são as pessoas. É claro que os senhores poderiam questionar, e os animais? Os direitos que os animais têm, têm em razão da titularidade da pessoa, do ser humano, da sociedade, do meio ambiente, eles são protegidos em relação aos titulares, que são os seres humanos. Nós já temos alguns autores, um deles, na apostila se faz referência, Bobbio, que entende que hoje, na nossa sociedade, os animais poderiam ser considerados sujeitos de direitos. Entretanto, essa é uma tese que ainda não é contemporizada nos nossos tribunais. Os animais, em que pesem terem direitos, têm, porque compõem uma sociedade que é titularizada, esta sociedade, sim, por pessoas. Muito bem, a terceira acepção. O salário é direito do trabalhador. Observem que a expressão direito aí é utilizada no sentido de justiça, no sentido daquilo que se tem legitimidade. Porque como o trabalhador usufrui da sua atividade laboral em favor de outra pessoa, ele tem, por uma questão de justiça comutativa, a contrapartida. Essa contrapartida é o salário. E nós utilizamos a expressão justiça nesse sentido. É outra expressão no direito muito delicada de ser trabalhada, porque se eu tivesse agora que lhes passar uma informação do que é a justiça, já é mais difícil. Muito embora, se eu lhes relatasse um fato, os senhores logo identificariam que ele é injusto, que nele não há justiça. Às vezes a dificuldade é se dizer o que é, mas visualizar o que não é fica mais fácil. A quarta acepção é mais ou menos o que nós estamos fazendo quando dizemos que o estudo do direito requer métodos próprios. Nós estamos fazendo o estudo do direito através de uma ciência, não é uma ciência, e nesta ciência nós estudamos esse conjunto normativo. Vejam que, apesar da palavra ser polissêmica, ela acaba se vinculando. Não é porque nós estamos tratando de instituições de direito público e privado que faz parte de uma ciência. O estudo do direito, e nada mais é do que a identificação de uma análise se esse conjunto normativo ele se adequa ou não à sociedade que vivemos. E aí chegamos à quinta maneira de se trabalhar a expressão. O direito constitui um setor da vida social. Dizem os autores que não há sociedade sem direito. Por quê? O que que ele corresponde? A regras de conduta. Observem que a ideia de uma pessoa que viva sozinha em uma ilha, ela é interessante e nela se pode revelar talvez que não houvesse direito, o que é um equívoco, porque ele tem regras de conduta. Só que essas regras de conduta são mais fáceis de serem trabalhadas porque limitam-se a ele. Se ele utilizar toda a água potável que ele, vamos dizer, conseguiu armazenar, o prejuízo será exclusivamente a ele. Se ele conseguiu armazenar comida e se valer dessa comida em um dia só, o problema será exclusivamente dele. Mas nós não podemos dizer que ele não tem regras de conduta. Só que essas regras de conduta visam a uma sobrevivência dele, são regras de uma conduta, digamos, de um vínculo de vida, de uma questão de sobrevivência. Agora, vamos colocar este sobrevivente mais uma pessoa nesta ilha. Inevitavelmente, as regras de conduta vão ser deste convívio social. Não vão ser exclusivamente regras de conduta de uma sobrevivência. Porque onde nós dividimos um espaço, nós necessitamos dessas regras de conduta. Aí está o direito. Não existe sociedade, e a sociedade não precisa ser organizada. Esta sociedade, ela pode ser absolutamente primitiva, duas pessoas, mas sem dúvida nenhuma. Eles terão regras de conduta, e a diferença que por vezes se tem é de que a consequência do descumprimento dessa norma por vezes não é tão trabalhada quanto nas sociedades que se poderiam dizer mais desenvolvidas. Mas essas regras de conduta, elas existem. Isto é o direito. Por isso que se diz que ele é eminentemente social. Em regras de conduta, nós temos, ou me perdoem, em uma sociedade, nós temos várias regras que não se limitam a essas regras de conduta que procuram regular a vida em sociedade e os direitos e deveres que se tem. Eu costumo até comentar, e os senhores provavelmente têm conhecimento desta, não só da letra como da música, ela, gramaticalmente, com todo respeito aos autores, ela talvez seja um pouco pobre, mas figurativamente ela é muito interessante para se explicar o direito. Diz-se que cada um no seu quadrado, e o direito é isso. Para cada sujeito, há a possibilidade do que esse conjunto normativo prevê. Esse conjunto normativo, ele cria hipótese que nos conferem direitos e deveres. Muito bem, cada um de nós e os senhores podemos nos enquadrar ou não por N circunstâncias nessa hipótese. O direito à sucessão, por exemplo, se dá quando alguém vem a falecer. Esse óbito pode ser provocado ou não, mas o direito sucessório vai se abrir. Nós podemos ou não casar, ninguém nos impõe o casamento, mas nós podemos casar, nós podemos nos divorciar, podemos viver uma união estável que hoje se equipara ao casamento. E essa hipótese normativa é esse conjunto de direito, o direito é esse conjunto normativo. Muito bem, isso não é suficiente em uma sociedade. Por que que se diz que o direito é um mínimo ético? Por que que a moral e o direito, eles estão sempre envolvidos em uma sociedade? E se os senhores puderem observar, isso consta, né, da apostila dos senhores quando os autores procuram caracterizar essa ideia do que representa o direito em relação à sociedade e às normas jurídicas e outras normas sociais que convivemos em uma sociedade. Há circunstâncias que nos são interessantes, como, por exemplo, quando uma pessoa cumprimenta um vizinho e ele não responde. O que é que nós podemos fazer? Podemos alijar o vizinho de um convívio social. Podemos espalhar no condomínio no qual residimos que ele é antipático. Mas nós não podemos impor uma multa a este condômino porque, ao entrar no elevador, ele não cumprimenta as outras pessoas que ali estão. Entretanto, se esse condômino agride a esta pessoa que lhe cumprimentou porque não queria ser cumprimentado, ou se ele descumpre alguma norma expressa no estatuto deste condomínio, a consequência já extrapolou essa esfera da moral, extrapolou a esfera da ética. Particularmente, talvez os senhores, por N circunstâncias, tenham contato com isso, alguns autores que entendem que a expressão moral e a expressão ética não são sinônimos e colocam exemplos, inclusive, para isso. Não é? Dentro de um exemplo proferido por determinados autores, o que eles colocam? Que a máfia, apesar de não ter moral, tem ética, porque há regras de conduta por eles respeitadas. Para evitar essa divergência, e aí nós estaríamos voltados à filosofia do direito, eu aqui estou me valendo das expressões como sinônimos, né? Dentro dessa ideia do que corresponde à moral, dentro dessa ideia do que corresponde a esse comportamento ético, por vezes tão difícil de ser alcançado. Nós todos preservamos, queremos preservar o meio ambiente, discutimos a proteção que se deve dar, quanto se gasta de água, quanto se gasta de energia, etc. e tal. Mas observem os senhores uma conduta absolutamente antiética que é muito tomada nas nossas ruas. Com todo respeito às pessoas que fumam, elas tomam a rua como algo de ninguém. Na verdade, a rua é de todos nós, ela é um bem público de uso comum. Então, deveria ser por todos nós preservados. Procurem fazer essa experiência em uma sinaleira que tenha um lixeiro próximo. Observem o que tem de chepa de cigarro no chão. É comum as pessoas imaginarem que o fato de estarem fumando na rua possibilita a ele jogar a chepa de cigarro em qualquer lugar. Isso não é um comportamento ético, isso não é um comportamento moral. Entretanto, não há uma sanção ainda, talvez até seja criada, porque é muito difícil de controlar, mas não há uma norma jurídica prevendo esse comportamento como um comportamento indevido que possa causar uma consequência que é exatamente essa característica dessa norma jurídica. Por que a norma jurídica difere da norma moral, como os autores ali colocam? Se os senhores observarem o que representa o direito, a justiça principalmente já dá uma ideia. É uma mulher com uma balança e o que equilibra esta balança é uma espada. Observem os senhores que a espada, sem a balança, ela se torna força bruta. Era o que nós já vivenciamos, a vingança privada, a conhecida lei de Talião, dente por dente, olho por olho. Ela é a mais famosa, nós tivemos outras, em que a vingança era feita de forma privada e direta. É dizer, se eu fosse, vamos supor, engenheira, construísse uma casa, e a casa que eu construísse ruísse, e nesta casa que, porventura, tivesse ruído, tivesse uma família, ou o pai, o filho, etc., o meu marido, o meu filho ficariam na minha casa e ela seria demolida com eles dentro. Por quê? Porque se fazia essa vingança direta. Observou-se que isso não era adequado. Eu não posso permitir essa vingança privada porque o ideal do direito é a justiça e não essa ideia de uma retaliação neste sentido. Mas a norma jurídica, ela sempre impõe uma consequência, que pode ser uma sanção, pode ser uma pena. Por que eu estou usando duas expressões? Porque a pena, ela só pode ser aplicada pelo Poder Judiciário. E a sanção, ela pode ser administrativa. Ela advém do que se define como poder de polícia, que é um dos... não tem a ver com a polícia civil nem militar, nem dos quadros do judiciário, mas é uma sanção decorrente de um poder que inclusive permite a administração pública gerar taxas sobre ele, que define esse poder de controle que o Estado tem sobre a conduta do cidadão, seja ele um cidadão servidor ou não. Muito bem, vamos à questão da balança. A espada é exatamente esta força que procura equilibrar o direito para se alcançar a justiça. Por isso ela tem uma venda nos olhos, porque ela deve ser imparcial, ela deve trabalhar o direito e os seus titulares sem distinguir questões, exceto que precisam ser destacadas, como, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho, o Código de Defesa do Consumidor. Eles visam equilibrar essa balança. Para equilibrar essa balança, eles tutelam mais o empregado, mais o consumidor, porque são pessoas, no caso, vulneráveis e dependem dessa proteção. Por que que os autores procuram destacar essa ideia? E aqui eu estou me referindo a uma observação constante da apostila. A questão de respeitar as normas do grupo que se faz parte. Aí nós já podemos distinguir a moral e o direito. Porque se esse desrespeitar esse grupo, essas regras compostas nesse grupo, ela não está tutelada por esse conjunto normativo que se define como direito, nós estamos diante da moral. Se não, nós estamos diante do direito. Esse conjunto normativo que é posto, e os senhores observarão que ele não precisa ser posto necessariamente de forma escrita. Ele pode ser posto pelo costume, mas ele é definido como direito positivo. O que que se define direito positivo? É o direito que vige em determinada época, em determinado espaço. Este é o direito positivo. E este direito positivo tem uma grande parte dele que é posto pelo Estado, que são as leis, e a outra parte se compõe por essas fontes que depois nós vamos ver, que correspondem aos costumes, aos princípios gerais de direito e circunstâncias que nós vamos ver que se caracterizam como fontes diretas e indiretas. E chegamos, dentro desse direito que é posto, a uma classificação que é muito interessante. É sempre curioso, quando nós trabalhamos uma classificação, discutirmos ou refletir a razão da classificação. Ela tem que ter uma razão. Por que que se classifica algo para se chegar a uma finalidade? Muito bem, o direito é classificado em público e privado, acima de tudo, porque as normas que são típicas do que se define como direito público, elas são derrogatórias do direito comum, que é o direito privado. São impostas de forma imperativa, têm prerrogativas que as de direito privado não têm. Essa distinção, e os próprios autores da apostila destacam isso, ela vem se flexibilizando, ela vem sendo atenuada, porque o que começamos a observar, que essa classificação que nós vamos ver, que é importante e ainda se mantém, ela vem sendo atenuada pela própria relação que a Constituição Federal tem tido com as disciplinas que nós definimos como disciplinas ou direito por uma questão acadêmica. O direito penal, o direito civil, o direito administrativo, o direito constitucional, etc. Então nós vamos ver da maneira tradicional e vamos refletir um pouquinho apenas sobre esta questão que envolve essa flexibilização do público e do privado. Hoje, os autores, no âmbito do direito civil, utilizam a seguinte expressão: a constitucionalização do direito civil. O que que é a constitucionalização do direito civil? Interpretar o direito civil à luz da Constituição Federal, não porque isto é básico. Não posso interpretar uma norma aliada à Constituição que lhe originou. Constitucionalizar o direito civil é dispor de que há nele princípios que vão além dos interessados. A grande categoria, desde Roma, que se trabalha essa questão do público e do privado, é dispor que no direito público, o Estado, como um sujeito, ele é sempre uma das partes que age com prerrogativas. O exemplo que é dado: eu não pago impostos porque quero, por isso realmente que a expressão é imposto, não é? Eu pago porque sou obrigado. Assim como tantas outras limitações que nós temos, não acampar em praça pública, não poder fazer uso de determinado espaço público, etc. Quando nós temos paridade entre os dois sujeitos que se envolvem em uma relação jurídica, nós temos o direito privado. Hoje, nós utilizamos mais a expressão assim: nós temos uma relação jurídica em que se vai privilegiar mais um interesse público e nós temos relações jurídicas em que vai se privilegiar mais o interesse privado. Por quê? No privilegiar esse interesse público, eu estou preservando a sociedade. Então, são classificações que nós temos, claro, que, sem dúvida nenhuma, a presença do Estado é um fator determinante. Mas nós temos situações nas quais não estamos diante da presença de um Estado como um polo dessa relação jurídica. Mesmo assim, o interesse a ser prestigiado vai além do interesse das partes ali envolvidas. E isso fica nítido. Por exemplo, quando duas pessoas vão se casar, elas fazem um procedimento que se chamam proclamas do casamento. Serão publicados, etc. Elas podem escolher o regime de bens com o qual vão se casar. Nós temos quatro regimes de bens. Comunhão parcial, que é o legal, se eu não faço pacto antinupcial, eu caso com esse regime. Eu tenho a separação de bens, eu tenho a comunhão total de bens e tenho o regime de aquestros, que é um regime em que se divide a administração apenas do patrimônio. Muito bem, eu vou criar em um casamento, num cartório, um quinto regime de bens. Não vou. Eu sofro uma limitação. Agora, se eu quiser fazer uma união estável, um contrato de convivência, não tem problema. Então, o que nós percebemos é que essa segmentação do público e do privado, ela vem se atenuando e ela é muito mais acadêmica do que propriamente institucional, porque como eu me refiro, hoje o que se analisa também, não só a classificação que foi feita na apostila, é qual é o interesse ali que se deva privilegiar, o interesse das partes envolvidas ou o interesse desse vínculo social. Um outro exemplo, eu tenho um filho, digo, não é meu filho, como se fosse uma propriedade, e quero colocar nele um nome, não é estranho, mas um nome que porventura possa causar a ele o ridículo. Com certeza, o responsável pelo cartório não vai permitir. Eu vou questionar, eu vou dizer que o filho é meu. Sou eu que vou cuidar dele. O que que uma terceira pessoa está interferindo? Preservando a integridade moral desta criança quando ela estiver vinculada a colégio, vida em colégio, etc. e tal. Então, o público e o privado se norteia também por esse interesse que se quer privilegiar, se é o interesse social ou das partes envolvidas. Mas, como está na apostila, sem dúvida nenhuma, a presença do Estado como um dos sujeitos é de absoluta importância. Muito bem, dentro dessa presença nós temos uma classificação. Ramos do direito privado, ramos do direito público. E por que que esses ramos são colocados? Porque nós temos princípios, nós temos leis que são criadas por esse próprio Estado, que nós vamos ver, que não poderiam ter uma abrangência absoluta, porque o interesse do direito penal é um, o interesse do direito constitucional é outro, o interesse do direito do consumidor é outro. Por isso, a norma tem que ser criada de acordo com esse interesse. E essa classificação, essa subdivisão do direito público, é muito mais para se alcançar a justiça do que propriamente por uma razão natural desse direito. E ali nós temos como ramos do direito público, sem dúvida nenhuma, o direito constitucional, direito administrativo, tributário, processual, penal, internacional público. E como ramos do direito privado, direito comercial, consumidor, direito do trabalho e, no caso, o direito internacional privado, para chegarmos às fontes do direito. Observem que essa classificação, direito público, privado, já vai nos levar a essas fontes do direito. Então, o direito constitucional, ele trata das normas principais em uma sociedade, a estrutura que essa sociedade terá dentro da sua forma, do seu sistema de governo, quais são os direitos fundamentais. O direito constitucional trata disso. A Constituição, exatamente nesse sentido, como se fosse constituir uma sociedade, uma associação, por exemplo, esportiva. Como se vai constituir um Estado? É o direito constitucional. Ele é a norma primordial, porque é dele que as outras emanam. O direito administrativo, que surgiu com a reflexão do cidadão acerca do que representava o Estado absolutista, corresponde a regras de conduta que a administração pública tem que ter para atender a essa função para o qual foi criada. O fim social é o bem a esta sociedade. Muito bem, essas regras de conduta visam estipular que aquele que cria uma norma, a ela também tem que se submeter. O famoso Estado de Direito, exatamente isso. O direito administrativo corresponde a esse conjunto de regras que disciplinam como se desenvolve a estrutura de um Estado dentro dessa atividade administrativa, seja na função executiva, na judicial ou na função legislativa. O direito tributário, ele corresponde às regras que permitem a este Estado criar tributos para oferir receitas, como isso será feito, com que características, com que finalidade e, claro, a subdivisão de direito financeiro, etc., que os senhores devem estar vendo também, devem estar vendo em outras disciplinas, mas aqui com esse caráter genérico. O direito, eu vou inverter um pouquinho, o direito penal, exatamente o direito que trata da integridade física das pessoas em uma sociedade e procura retirar para ressocializar dessa sociedade as pessoas que, porventura, estejam comprometendo a integridade física ou patrimonial dos sujeitos dessa sociedade. Como é que se faz isso? Através do direito processual. Guardadas as devidas proporções e que os processualistas não se aborreçam com o meu comentário, direito processual é o instrumento com que eu defendo aquelas prerrogativas que eu comentei há pouco. É como se fosse uma pá e a areia. O conteúdo é a areia. Muito bem, como é que eu vou deslocar esta areia daqui para lá? Como é que eu vou buscar a areia que o meu vizinho pegou sem autorização? É através desse direito instrumental ou processual. É aquele que me leva aos tribunais para que eu vá através de uma jurisdição voluntária, quando não há um litígio, ou uma jurisdição voluntária, quando há um litígio. Jurisdição voluntária seria eu querer trocar o meu nome. Leilani é um nome que me causa transtorno, porque quando eu pronuncio as pessoas não entendem, etc. Como é que eu vou fazer isso? Solicitando a um juiz essa alteração. Muito bem, isso é feito através do processo civil, do processo que pode ser civil ou penal. De que maneiras nós vamos tratar do Estado brasileiro em relação aos outros Estados, através do direito internacional público? Direito internacional público é o direito que trata da possibilidade ou não da extradição, que Estados são reconhecidos ou não pelo Estado brasileiro como um sujeito de direitos e deveres. E os ramos do direito privado, civil, de onde os outros se originam, trabalho, consumidor e o internacional privado, no caso. No âmbito do direito civil, é o direito mais simples e primordial que nós temos, é o direito cidadão, cidadão comum. Não importa credo, faixa etária, o cidadão. Não é o cidadão empresário, não é o cidadão trabalhador, não é o cidadão funcionário, não. O cidadão, que direitos ele tem? Isto trata o direito civil. O direito do trabalho, hoje, há grande parte que entende que ele não é uma subdivisão do direito privado, mas sim do direito público. Por quê? Pela tutela que o Estado dá ao trabalhador. É a mesma questão do direito do consumidor, que se entende como originado do direito econômico. Então, dada a proteção pela vulnerabilidade do consumidor e do trabalhador, estariam mais voltados ao âmbito do direito público, muito embora ainda por várias academias sejam contemporizados, como está na nossa apostila. O direito do trabalhador foi um direito alcançado com muita luta. Por quê? Exatamente porque nós temos aí a prova cabal em conteste que o direito é um fato social. Foi exatamente o desprestígio do empregado, do trabalhador, que o levou a buscar a duras penas direitos que correspondessem àquela contrapartida do que ele faz para o seu trabalhador. É a mesma questão do consumidor. É claro que nós já tínhamos um Código Civil, mas ele não era suficiente para regular uma relação de consumo, que é uma relação especial. Porque quando eu compro um apartamento de uma pessoa, natural ou jurídica, eu discuto com essa pessoa no mesmo patamar. O consumidor não. O consumidor adquire por sugestão. Ele pode até imaginar que está adquirindo óculos porque quer. Na verdade, ele está adquirindo óculos que está à disposição dele nas lojas. Essa é a vulnerabilidade do consumidor. É como um empregado. Ele trabalha muito mais porque o empregador precisa do que necessariamente por uma questão de cunho pessoal. Aí, então, nós temos a ideia dessa vulnerabilidade e, por isso, a legislação foi criada para tutelar e equilibrar essa vulnerabilidade. O direito internacional privado é um ramo do direito muito interessante, porque ele trata do quê? Vamos imaginar que um francês se case com uma brasileira e vá morar na Inglaterra. A personalidade, o regime de casamento, qual vai ser? Por isso, os autores da apostila colocam esse exemplo. Onde é que os senhores encontrariam fundamento para isso? Na Lei de Introdução ao Código Civil. A Lei de Introdução ao Código Civil é uma lei que trabalha a aplicação da lei no tempo e no espaço, não só do Código Civil, de qualquer lei. Então, se os senhores quiserem, porventura, saber a resposta, até que seria uma questão interessante desta pergunta que eu lhes fiz, teriam que ir à Lei de Introdução ao Código Civil. Nos 6 primeiros artigos, ela trata da aplicação da lei no tempo, direito adquirido e, por exemplo, que direitos que se tem em relação que uma lei entre em vigor. No âmbito do direito internacional privado, é a questão que envolve a hipótese de aplicação da lei dentro dessa questão dos estados, mas aí os estados não entre si, os sujeitos dentro desse estado. Muito bem, nós vamos encerrando aqui a nossa primeira videoaula, destacando a questão das fontes que nós vamos trabalhar juntamente com a segunda unidade, a qual estaremos trabalhando a ideia de estado, como é que esse estado se cria e de que maneiras ele se desenvolve.